agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo.
Oferecimento Consórcio Nacional Valtra, planos de máquinas de alta performance, consórciovaltra.com.br.
Olá, sejam muito bem-vindos à Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Vamos aos destaques de hoje. Israel bombardeia a base no Irã em retaliação aos ataques sofridos na última semana. A gente vai entender as novas consequências da tensão geopolítica para a economia e agronegócios. Nos mercados, o dólar dispara e atinge o maior valor do ano. É hora de acompanhar as análises para câmbio, fertilizantes, carnes e grãos. E tem mais. O governo assina a demarcação de 2 terras indígenas. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Israel lançou um ataque a uma cidade localizada a 450 quilômetros da capital do Irã, Teerã, onde o Irã mantém uma base militar, uma fábrica de drones e instalações nucleares. A ofensiva é uma retaliação ao ataque que Israel sofreu no último fim de semana, quando mísseis foram disparados do território iraniano até Israel. Ataque que o sistema de defesa aérea do país, chamado de Domo de Ferro, conseguiu interceptar. Os contratos futuros do petróleo Brent para junho chegaram a subir mais de 4% nesta madrugada agora, de sexta-feira, com o barril encostando em 90 dólares, mas depois passaram a cair. Isso em função da resposta de Israel ao Irã. Vale destacar também que nesta semana o Irã alertou o Israel que é provável que reveja a posição nuclear se as suas instalações atômicas forem ameaçadas. A Guarda Revolucionária do país disse que Teerã pode reconsiderar a sua política nuclear, que há muito insiste ser puramente pacífica, mas que as potências ocidentais dizem ter colocado o país no limiar de se tornar um Estado armado. O agronegócio acompanha com atenção os eventos geopolíticos, já que é um setor exportador e altamente impactado pelo cenário externo. Além disso, o Oriente Médio é um importante parceiro comercial do setor. Israel é origem de 6,9% dos adubos fosfatados e 7,6% do cloreto de potássio. O Irã é o 5º maior destino do milho brasileiro. E no setor de carnes, a região do Oriente Médio é importante compradora de carne de bovinos e frango. Para analisar todo este cenário, a gente vai ao painel de hoje. Vamos receber os nossos convidados. Geopolítica importa para o agronegócio e é por isso que a gente vai direto à análise dos efeitos e do que esperar de agora em diante. Para essa conversa, eu recebo Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo, professor.
Kellen, sempre um prazer estar contigo aqui no Hora H. E com a nossa, os nossos ouvintes, aproveitando, Kellen, tomando um cafezinho aqui de boa procedência, lá de São Roque de Minas, onde o Pedro Costa Pai te assiste toda semana.
Muito obrigada ao seu Pedro e obrigada a você por estar conosco, Pedro, trazendo junto com esse café muita informação. Primeira pergunta que a nossa audiência quer saber é: a gente está passando por uma escalada do conflito no Oriente Médio com esse ataque agora de Israel ao Irã?
É uma escalada, mas uma escalada controlada. Isso é, nós precisamos ficar atento, né? Então, por que que é uma escalada, Kellen? É uma escalada porque é a primeira vez na história que Israel é atacado diretamente no seu território pelo Irã. E é a primeira vez na história que Israel retalha esse ataque e ataca diretamente também o território do Irã. Ou seja, depois dos ataques israelenses, a embaixada do Irã lá na Síria, né, em Damasco, que deixou 7 vítimas, uma delas um alto comandante militar iraniano, esperava-se que o Irã iria reagir ao ataque de Israel, mas não se sabia como. E havia uma tendência natural que o Irã pudesse usar um daqueles seus proxies, que nós chamamos, proxies war, que é as guerras por procuração. Que ele pudesse, acionar um dos seus, que eles chamam, né, nas relações internacionais, eixos da resistência. Então ele poderia usar o Hamas na Palestina, ou o Hezbollah no Líbano, ou os Houthis no Iêmen, mas o Irã escolheu fazer diferente. Ele atacou diretamente Israel, nós vimos lá as imagens, como o escudo israelense, chamado Domo de Ferro, abateu a esmagadora maioria dos mísseis e drones iranianos, e agora Israel faz um ataque também direto ao Irã. Então, por isso é uma escalada, porque nós não tínhamos isso antes. Segundo, por que é uma escalada? É uma escalada porque são duas potências regionais. Uhum. Israel é uma potência nuclear, tem cerca de 200 ogivas nucleares, um dos exércitos mais sofisticados e tecnológicos do mundo. E o Irã é uma potência regional, também é uma potência militar, também é uma potência de 90 milhões de habitantes, é um país muito grande, é uma potência do Oriente Médio, e ninguém sabe ao certo se o Irã chegou a desenvolver armas nucleares. Uhum. Sabe-se do enriquecimento de urânio que ele tem, ou se mesmo tem uma bomba. E agora, é controlado, e esse é o segundo ponto, porque os movimentos táticos foram muito bem feitos, no sentido de que foram ataques coreografados, que é o que nós podemos explorar mais para frente, no sentido de não escalar a guerra. Então, é uma escalada controlada.
Escalada controlada. Parece até contraditória, né? A gente vai explorar e aprofundar esse ponto com você, professor, mas eu quero chamar também para essa conversa a Lígia Pimentel, que é CEO da Agrifato, e nesse painel é a nossa voz analítica sobre os efeitos da geopolítica no agro, que tem muita importância para a gente, o Oriente Médio. Seja muito bem-vinda, Lígia. Quais são os primeiros efeitos que você enxerga dessa chamada escalada controlada do conflito no Oriente Médio, colocado aqui pelo professor Pedro?
Fala, pessoal. Vamos lá, a gente tem o primeiro movimento visualizável, já palpável, sobre câmbio, né? Então o câmbio já começa a interferir nas paridades, principalmente de exportação, e a gente considera também, como efeito imediato, escalada aí de preço de petróleo, que acaba interferindo no custo dos combustíveis, que são utilizados para praticamente todas as commodities. Então, o primeiro ponto é aumento de custos, né? Já fica visível e palpável esse principal efeito inicial. Efeitos posteriores, a gente ainda não sentiu que seriam efeitos sobre a própria logística, né, de fertilizantes e mercadorias que a gente faz, intercambeia aí com a região. Isso ainda não é palpável, porque já vínhamos convivendo com o conflito, já vínhamos convivendo com essa questão, e a coisa só se intensifica, né? Então, não vão ter efeitos de bloqueios imediatos, como a gente gostaria, pretenderia ver, mas a gente vê, sim, efeitos já sobre custo, câmbio, petróleo, já entrando no radar aí, aumentando custos produtivos, certamente.
A gente vai, então, aprofundar esses dois pontos que vocês trouxeram. De um lado, Pedro chama nossa atenção para uma escalada do conflito no Oriente Médio, ou o que ele chama de escalada controlada, ou seja, há limites nessa situação. E um efeito colateral que a Lígia já coloca para a gente é o dólar, que atingiu o mais alto valor do ano nesta semana, dólar que impacta diretamente em custo de produção. Damos início à segunda rodada perguntando a você, Pedro, o que significa na prática uma escalada controlada? Quer dizer que as duas potências agiram e agora haverá uma pausa, ou a partir daí esse conflito que é regional pode gerar um contágio para outras regiões e outras nações do mundo, aí perdendo o controle e aí virando realmente uma situação muito maior?
Exatamente, Kelly. Há um sentido de estabilidade nessa escalada. Quer dizer, a coisa se escalou no sentido de envolver as duas grandes potências regionais do Oriente Médio. O governo israelense de Benjamin Netanyahu declara Irã como a sua ameaça existencial. Declara o Irã como o seu grande rival, o seu grande inimigo, o seu grande adversário na região. Então, há uma rivalidade histórica entre os dois, que foi construída a partir da Revolução do Chá no Irã, de 1979, quando o Irã deixa de reconhecer Israel como um Estado nacional soberano. Ela é controlada, essa escalada, no sentido de que outras potências maiores, digamos, cachorros maiores que esses dois, eles entram na jogada e pressionam para que essa escalada ela não seja de maneira incontrolada. Então, nós temos de um lado os Estados Unidos, que são aliados indissociáveis de Israel, umbilicais de Israel, e o Irã sabe disso. O Irã sabe que, se entrar numa guerra com Israel, ele não estará entrando numa guerra contra Israel. Estará entrando numa guerra Israel-Estados Unidos. Os Estados Unidos são aliados incondicionais de Israel na região e são inimigos do Irã. Retalham o Irã de todas as maneiras desde 79, com mais de uma centena de sanções econômicas, inclusive, que a Lígia consegue falar muito melhor. Então, esse é um ponto. E, ao mesmo tempo, tanto o Irã como os Estados Unidos sabem, tanto Israel como os Estados Unidos, perdão, sabem que o Irã ele pode responder, digamos, militarmente Israel de uma maneira forte, de uma maneira sensível. Ao contrário, por exemplo, da Palestina ou de outros atores mais fracos da região. Então, isso é muito calculado. E aí nós temos outros, digamos, dois cachorros maiores também, que é Rússia e China. Uhum. E aí a relação é muito imbricada, porque a Rússia e a China se tornaram muito próximas do Irã, sobretudo na última década. A Rússia, mais especificamente ainda, depois da guerra na Ucrânia, no fornecimento de armamentos militares, a Rússia ela importa drones do Irã para utilizar na guerra da Ucrânia, e se tornaram muito próximos por causa das sanções americanas, norte-americanas. Então o Irã ele se voltou para a China, para a Índia e para a Rússia. E o Irã ele é palco das chamadas novas rotas da seda. Então, para a China não interessa uma guerra, porque a China quer fazer negócios. Ela quer escoar os produtos dela pelo mundo inteiro. Uma guerra atrapalharia isso. A China quer a chamada Pax Chinesa. E, ao mesmo tempo, e eu fecho aqui, isso é muito importante, Israel é um país único, digamos assim, na região. Por quê? Porque Israel é o aliado prioritário dos Estados Unidos, mas tem muito boas relações com a China. Relações comerciais importantes, que é aliada do Irã. E que não quer guerra. E tem muito boas relações com a Rússia, de Putin, que é aliado do Irã também. E que os dois estão, digamos, em uma série de parcerias econômicas, como os BRICS, por exemplo, para a gente colocar o Brasil no meio. Então, Israel é aliado, tem boas relações econômicas e históricas com a Rússia, desde a União Soviética, tem boas relações com a China, tem boas relações com a Índia, especialmente do governo Modi, e tem boas relações econômicas, digamos, com essas potências maiores, sendo aliados dos Estados Unidos. E todos esses aliados pressionam Israel para que não haja escalada do conflito. E o Irã sabe que uma escalada do conflito é uma escalada contra os Estados Unidos que pode ser sua autodestruição.
Professor, para a gente fechar esse ponto, então a sua análise sobre os próximos episódios é que a gente observou essa chamada escalada contida, escalada controlada do conflito no Oriente Médio, mas ela deve ficar por aí, não se irradiando, se esparramando para outras regiões, gerando um conflito muito maior. Essa é a sua análise no momento.
Perfeito. Nesse momento, essa é a análise. Claro que essas coisas são imprevisíveis. Pode acontecer agora eventos mais localizados, mas isso é embasado no ataque do Irã a Israel, que foi um ataque coreografado. Ele avisou antes que iria atacar, como iria atacar. E agora na resposta israelense, que é uma resposta comedida, e que o Irã parece se dar, um ponto final nessa situação. Então, e as pressões das potências globais para que não haja escalada, tudo leva a crer que é uma escalada que, neste momento, ela tem que ser contida.
Muito bem, professor. Lígia, na última rodada você falava sobre alguns efeitos já visíveis e você citou o câmbio, trazendo uma perspectiva de aumento de custo para o agro, e citou também o petróleo, que é um fator de contágio para também eventualmente aumentar custo com diesel. A gente lembra a nossa audiência que Israel é um fornecedor importante de fertilizantes para o Brasil e que Irã é um dos nossos maiores destinos, é o quinto maior destino de milho, pelo menos foi em 2023. Além do Oriente Médio ser uma área que demanda as nossas carnes. Que tipo de fatores são importantes que a nossa audiência saiba de contágio desse evento para essas categorias?
Em caso de problemas aí logísticos, né, para fazer transporte dessas mercadorias que são intercambiadas ali, principalmente através da região. Temos de olho aí fosfatados, né, pelo lado dos fertilizantes, quase 7% de tudo que a gente importa de fosfatado vem de Israel, é o nosso quinto maior fornecedor. Quando a gente fala de cloreto de potássio, mais de 7%, quase 8%, também quinto maior fornecedor. E quando a gente fala de grãos, tem a incidência de milho, né? A gente manda muito milho para o Irã, é o nosso quinto maior mercado em 2023, como você acabou de citar. E entre 2015 até 2022, fazendo um histórico mais longo dessa relação, a gente trabalhou com uma média de 18% do volume exportado brasileiro indo para lá. Né? Então, esse é um ponto que eu acredito ser de importância para questões logísticas, caso a gente chegue a ter uma interferência mais negativa nesse fluxo. Eu acho que vale, Kellen, antes de continuar, a gente fazer um pequeno destaque, um pequeno parênteses, na verdade, que é o aprendizado que a gente teve com o conflito ali na Europa Oriental, entre Ucrânia e Rússia, né? A invasão russa dentro da Ucrânia, em que a gente observou que a gente consegue criar alternativas logísticas para criar esse abastecimento, né, ou essa contrapartida aí de câmbio de mercadorias nas regiões de guerra. Agora, isso implica no quê? Maior custo logístico. Então, sempre tem uma consequência, mas acaba se criando soluções paliativas. A gente consegue fazer isso, né? A não ser que a coisa seja de fato muito dramática, mas de acordo com o professor Pedro aí, se a gente tem uma escalada controlada, orientada ou até mesmo calculada, isso talvez fique para um segundo plano, uma interrupção muito dramática. Já quando a gente fala de proteínas, né, o Brasil, se a gente pegar, juntar aí os principais países envolvidos no conflito, então Irã, Israel, Líbano, Jordânia, Palestina, só 2% de carne bovina que a gente exporta vai para lá, né? Já se a gente considerar o Oriente Médio como um todo, temos praticamente 8% de participação no total exportado de carne bovina, para se ter uma ideia, tá bom? Carne de frango é menos, né? A gente tem uma exposição ainda menor, é 2% praticamente de tudo que a gente exporta vai para a região. E quando a gente fala de carne suína, é irrisório, porque a gente sabe que pela orientação religiosa na região, as religiões judaicas e muçulmanas, elas evitam aí ou condenam até mesmo o consumo de carne suína, então a gente não tem relevância ali naquela região. Então fica mais ou menos estabelecido nesse nível o impacto possível caso haja questões logísticas envolvidas. Agora, eu acho que o principal impacto, sim, é aumento de custo, sim, principalmente em termos de dólar, né, de câmbio, combustíveis principalmente também, e efeitos logísticos, porque todo desvio de rota, toda solução paliativa para um conflito, ela acaba introduzindo custos nessa logística que tem que ser reinaugurada.
Me chama a atenção que, pela segunda vez, você destaca o risco, a preocupação sobre aumento de custos. A minha pergunta objetiva é: esses aumentos já foram sentidos depois dessas 2 semanas de intensificação nos conflitos no Oriente Médio, ou são expectativas a depender de movimento de continuidade de alta do dólar e até continuidade de alta do petróleo?
E acho que aí a gente entra, esbarra em algumas questões internas do Brasil também. Então, a escalada do dólar, ela já fica bem visível e ela vem em linha com a decepção do mercado em relação ao arcabouço fiscal. Então, entrando um pouquinho agora em cenário interno, né? Mas junta-se as duas coisas, esse alinhamento de astros, conflito internacional com essa questão de decepção do mercado com o arcabouço, né? Essa ineficiência em cobrir o rombo fiscal brasileiro, a gente tem aí um dólar explosivo, né? Que ultrapassou novamente a casa dos 5,20 e acaba já imediatamente pressionando principalmente insumos dolarizados. Em relação a combustíveis, o que a gente tem é uma defasagem do preço tabelado do governo em relação ao petróleo lá fora. Então, a alta que a gente observou no petróleo WTI, né, que é o internacional, em relação aos combustíveis aqui no Brasil, essa alta ainda não foi repassada. Então, a gente fala que a gente está grávido de inflação aqui no Brasil no momento, e isso vai chegar em um dado ponto e nós vamos sentir posteriormente. Então, o que chegou aqui, o que é palpável já é em relação aos insumos dolarizados e alguma variação aí, principalmente de grãos, que é sentida mais rapidamente por, obviamente, estar ligada já à questão cambial.
Perfeito, Lígia. Obrigada. Pedro, a gente está de olho no seu horário, então a última rodada do nosso painel é a expectativa do que acontece de agora em diante. Você já deu alguns sinais, eu gostaria de entender também como é que fica o papel do Brasil nesse contexto. A gente viu uma nota aqui do governo brasileiro em relação ao conflito no Oriente Médio. Qual a sua avaliação do papel do Brasil nesse contexto e o que a gente pode destacar para a nossa audiência para encerrar esse bloco?
Essa quinta-feira a gente teve a votação no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a entrada da Palestina como um país soberano nas Nações Unidas, na ONU. Então, são dois procedimentos. Primeiro, tem que passar pelo Conselho de Segurança, que são 15 países, dos quais 5 são membros permanentes, 10 rotativos, e desses 5 permanentes, todos têm direito a veto. Ou seja, se um só vetar, a Palestina não é reconhecida como país. E se a maioria não, enfim, desejar o contrário, também ela é vetada, e depois isso tem que ser apreciado na Assembleia Geral das Nações Unidas. É importante dizer, porque nós estamos tendo a guerra na Palestina, né, já há 6 meses, que se iniciou desde o de 7 de outubro, né, o famigerado 7 de outubro, dos ataques do Hamas a Israel e a retaliação do governo Netanyahu sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza. E ontem o Brasil se manifestou numa votação, digamos, categórica para a entrada da Palestina nas Nações Unidas como Estado soberano, porque a proposta de solução para o conflito no Oriente Médio entre Israel e Palestina é a ideia de dois estados nacionais com dois territórios, o território palestino e o território israelita. Para isso acontecer, precisa primeiro existir a Palestina, do ponto de vista formal, da maior organização multilateral do mundo, que é a ONU. Porque senão não tem como se falar em dois territórios. A proposta de dois territórios é uma proposta, digamos, consensual, que o Brasil apoia, que os Estados Unidos apoiam, que o principal aliado de Israel, que a França, a Alemanha, a China, a Rússia, todas as potências globais apoiam. Então, por isso, essa entrada da Palestina, ela moveu o mundo ontem e o Brasil, digamos, se empenhou nisso. Mas teve um veto só, um veto dos 15 no Conselho de Segurança da ONU, dos 5 do membro permanente, que votou contra a entrada da Palestina, o reconhecimento da Palestina na ONU. Foi dos Estados Unidos. E esse veto é o suficiente para que a Palestina não entre. O Brasil vai continuar assistindo à distância, o Oriente Médio está muito longe geopoliticamente do Brasil, mas nesse sentido de atuar, como a política externa brasileira vem tentando fazer, como uma espécie de promotor global da paz dentro dos seus limites.
Muito bem. Professor Pedro Costa Júnior, professor de Relações Internacionais, eu já me despeço de você, porque sei que tem uma outra agenda para cumprir agora, agradecendo desde já a sua análise. Até a próxima. Eu continuo com você, Lígia. Tchau, tchau, professor.
Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.
Obrigada a você, Lígia. Continuando de onde nós paramos, a partir dos pontos do professor e também dos pontos que você trouxe na última rodada, eu gostaria de explorar um pouco mais o mercado de carnes, né? Dentro de uma visão de eventual contágio para a região do Oriente Médio, se você considera essa uma visão mais provável, sendo ela mais provável, que efeitos nós teríamos não ocorrendo essa escalada? Fica tudo como está, o Brasil continua exportando para o Oriente Médio e aproveitando essa boa relação comercial que tem com a região?
Exatamente. Tem um ponto interessante que eu acho que dá para a gente detalhar um pouco mais. Vale uma ressalva de que o Irã, ele já foi um grande importador de carne bovina brasileira, né, mas ele perdeu muito espaço nessa última década. E nós associamos isso, em boa parte, Kellen, a essa escalada de conflitos, de tensões na região, conflito mais recentemente, mas historicamente a gente tem uma escalada de tensões ali na região que acabaram culminando no conflito atual, né? Acho que o professor Pedro pode até falar melhor do que isso sobre eu, com mais propriedade, mas isso é o que a gente observa. E conforme foi saindo Irã, foi entrando Emirados Árabes Unidos, né? Foi um crescimento de mais de 200% de importação de carne bovina, especificamente, num período aí, nos últimos 5, 10 anos, né? Então, isso é interessante, porque na nossa visão, pode estar ocorrendo uma intermediação, uma utilização quase que de entreposto dos Emirados Árabes Unidos para acabar suprindo uma parte da necessidade de carne do Irã, né? Ao mesmo tempo em que escalada de conflito, escalada de tensões trazem sempre uma destruição de poder de compra e, consequentemente, uma restrição de possibilidade, capacidade de consumo de proteínas de maior valor agregado, como é a carne bovina. Então é interessante isso, né? A gente colocar isso em pontuação.
Desculpa,
tá bom?
Interromper, mas você está dizendo então que se houver uma escalada do conflito na região do Oriente Médio, parte da demanda de carne que a gente manda para lá pode se deteriorar, ou seja, poderia sobrar mais proteína animal no mercado doméstico porque a gente deixaria de enviar um pouco mais para fora?
Eu acho que a gente tem um efeito duplo ali. Pode ir um pouco menos de carne ainda para o Irã. Esse movimento ele pode continuar, né, em resposta a essas tensões. E a gente pode acabar colocando um pouquinho mais em Emirados Árabes Unidos para continuar servindo de entreposto. Mas assim, é um crescimento de Emirados Árabes Unidos em relação a um decrescimento, né, em Paragônia, e um decrescimento em relação a Irã diretamente. Uhum. Né, que é um efeito que nós já temos visto. Então, isso pode se intensificar e a gente acabar se apoiando mais em Emirados Árabes Unidos como parceiro nesse sentido, em relação a carne bovina, principalmente.
Muito bem. Então, para a gente fechar, Lígia, nesse momento, a mensagem que fica para a nossa audiência é de uma aparente estabilidade no que se refere a fluxos comerciais com o Oriente Médio, mas um sinal amarelo em relação a riscos de custos mais altos puxados por dólar e petróleo. É assim que a gente enxerga o momento, com efeitos diretos no agro?
Perfeito. Essa, entre aspas, temporada de tensões globais, né, em diferentes regiões, ela nos trouxe alguns ensinamentos que talvez a gente não estivesse acostumado a considerar. Então, se você lembrar aí, 2 anos atrás, quando começou ali o conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente achou que ia ser um pouco o fim do mundo e, na verdade, a gente entendeu que tudo vai se acomodando mesmo dentro desse cenário terrível, que é um cenário de conflitos armados, tá? Então, acho que esse amadurecimento da interpretação do que pode ocorrer ali na região há sempre deterioração de poder de compra, que acaba reduzindo o consumo, mas esse consumo ele ainda se faz necessário, sempre tem gente na região, né, obviamente. Então a gente tende a diminuir o consumo per capita, aumentar entrepostos, né, locais ali que servem de suporte para continuar um abastecimento desses bens que são intercambiáveis, e o principal efeito diretamente sentido daqui certamente é aumento de custos. Por quê? Quer a gente envie mercadorias para lá ou não, independentemente desse fato, desse fator, o que a gente sente, obviamente, é a alta do dólar, que acontece em nível global, e certamente interferência no preço dos combustíveis, que uma hora ou outra vai cair a conta aqui também, a partir principalmente do momento em que o governo precisar abrir essa torneira aí para equilibrar os preços.
Muito bem. Lígia Pimentel, CEO da consultoria Agrifato, a gente agradece demais pela análise dos efeitos do agro, de todas essas tensões geopolíticas, e fica o convite para você voltar sempre.
Obrigada, Kelly.
Até a próxima.
This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money, so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. Ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
A escalada do conflito no Oriente Médio, ela se soma a outros riscos geopolíticos já existentes e que estão no nosso radar. Para quem nos assiste pela televisão, é possível ver nesta tela que aqui na América Latina a gente tem o risco envolvendo Guiana e Venezuela, com risco de uma anexação de parte da Guiana pela Venezuela. É uma tensão geopolítica importante de acompanhar. Há também o aumento das tensões no Oriente Médio, como temos destacado aqui. O mais recente tem a ver com a ofensiva de Israel em relação a Irã. Há também a guerra entre Rússia e Ucrânia, que já está no terceiro ano, e no radar se mantém as tensões envolvendo Taiwan e China. Ou seja, a geopolítica importa porque o agronegócio é um dos setores mais internacionalizados da economia brasileira. Outro efeito a gente sentiu nesta semana via dólar. O dólar disparou e atingiu o maior patamar do ano. Vejam só, beirando ali os 5,29 em alguns momentos do pregão dos últimos dias. Entre os motivos para a escalada da moeda estão essas tensões geopolíticas que a gente abordou e também os riscos fiscais aqui no Brasil, entre outros motivos que a gente vai analisar a partir de agora. Para entendermos o que vem pela frente em relação à tendência de dólar, impactos em mercados agrícolas, como formação de preço de adubo, fertilizantes e grãos, a gente convidou dois profissionais. André Perfeito, economista, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro.
Eu que agradeço, um prazer sempre falar com você e com todo mundo agro.
Muito obrigada, André. Convidamos também o Jefferson Souza, que é analista da Agriinvest Commodities. Jefferson, seja muito bem-vindo.
Muito obrigado, Kerin. Sempre um prazer conversar contigo.
Da mesma forma. André, começo com você. Dólar subiu bem nessas últimas semanas. Efeito da geopolítica, efeito do risco fiscal atribuído a um governo que deve gastar mais do que arrecada, entre outros fatores. Esse é um movimento pontual ou é um cenário que só começou e vai continuar essa escalada?
Bem, vamos tentar resgatar um pouco a história, porque essa história começou um pouco antes, na verdade. Na semana anterior, a gente teve uma inflação nos Estados Unidos até bastante persistente. O CPI por lá, a inflação veio mais alta. Isso daí já acendeu, antes do conflito, tá? Do ataque do Irã, você teve aí uma discussão sobre se os juros vão cair nos Estados Unidos ou não, esse ano, né? Por conta de uma inflação mais persistente por lá. Isso, por si só, já aprecia a moeda norte-americana, porque boa parte do fluxo entre dois países, tem uma parte que é comercial, obviamente, né? E nesse sentido o agronegócio brasileiro e também com uma área de matéria-prima tem um peso muito grande, mas tem um fluxo financeiro gigantesco, né? Então, só dos juros não cair na velocidade que se espera, já estressou o dólar. Fora isso, a gente teve uma guerra, não dá nem para dizer que é uma guerra, na verdade foi uma espécie de recado que o Irã mandou para Israel, foi seguido agora de outro recado que o Israel mandou para o Irã, né? De um uso militar para... para ter um sentido diplomático, por causa desse jeito. Isso daí já estressa mais ainda. E na segunda-feira, logo na sequência, né, depois desses eventos, você teve um mal-estar gerado aí por algumas falas do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, que deixou claro uma coisa que era bastante óbvia, eu acho, né, que o resultado fiscal não vai ser tão positivo, né? Eu acho que ninguém esperava diferente na Faria Lima, né? Mas agora a gente tem que pensar algumas coisas, eu acho. Sim, o câmbio vai estressar, isso é verdade, mas no médio e longo prazo, eu não sei se isso vai se manter. O que eu quero dizer com o seguinte, o Brasil tem acumulado saldos em balanço comercial bastante relevantes. Uhum. Apesar, por exemplo, a gente pegar o período da guerra da Ucrânia, ou coisa que valha, a gente conseguiu ainda se manter de forma bastante positiva. E um dos motivos para isso acontecer é que a nossa balança comercial na rúbrica de petróleo e derivados está superavitária. Então, se petróleo explode, isso é ruim de um lado, porque derivados de petróleo, fertilizante, fica mais caro, o Brasil ainda importa muito disso, mas a gente exporta mais óleo bruto do que importa desses bens. Então, isso vai ficar meio redeado, né? Como eles falam no mercado financeiro. A alta de um compensa a queda do outro, por aí vai. Então, eu olho isso com muita atenção, mas mais do que isso. Já está evidente que o Banco Central brasileiro não deve cortar tantos juros em 2024. Né? A projeção inicial era de 9%, eu estou com 9,75% já faz um tempo, mas na minha opinião era divergente do mercado, mas no relatório Focus você começa a ver revisões para cima, né, da taxa de juros, e se a taxa de juros aqui cai menos, ou fica, vou falar um jeito horroroso, né, menos menor, né, do que esperado antes, isso daí acaba também atraindo dólares para cá também por conta do diferencial de juros, né? O que eu quero alertar todo mundo é o seguinte, talvez a gente esteja num momento mais inflamado disso tudo, porque se eu for precificar, né, Kelly, que vai ter um conflito entre Irã e Israel no Oriente Médio, a gente tem que ter uma outra conversa, né? É um outro mundo, né? Mas por enquanto eu tenho uma visão um pouco mais construtiva para o médio e longo prazo, mas de novo, né, por conta de balança comercial, que continua positivo, e dois, por conta de uma reação da política monetária no Brasil, que deve reagir não subindo juros, mas cortando menos do que o mercado inicialmente pensava.
Essa visão que você coloca de que estamos num momento mais inflamado por esses fatos recentes, mas quando você olha para médio, longo prazo, você coloca esses elementos envolvendo o saldo da balança comercial, é uma diminuição no ritmo de corte dos juros aqui no Brasil, isso levaria o dólar a se manter em patamares ao redor dos 5,30 ou um pouco mais do que isso, ou você está mais para o lado de dólar ao redor de 5 como estávamos antes?
Ah, eu acho que é mais cara de 5. Eu acho que tem chance de se apreciar. Porque essa que é a discussão. Vamos tentar resgatar aqui um pouco o andar da carruagem. Lá por volta de junho, né, daqui a poucas semanas, né, eu acho que o mercado nos Estados Unidos vai ter precificado. Se vai cortar, não vai cortar juro por lá. Uhum. Então, assim, o que eu quero dizer assim, eu acho que agora é o momento onde todo mundo está reprecificando algumas coisas. Exemplo disso é o que aconteceu no Brasil, né? O mercado estava numa posição até bastante otimista, por exemplo, 9% do Selic é, né, uma taxa relativamente baixa, né? Claro, poderia cair muito mais, a gente pode fazer até essa discussão, mas o evento guerra, a guerra que não aconteceu ainda, eu acho que não vai acontecer porque não é do interesse de ninguém que isso aconteça agora no Oriente Médio, deu saída, por assim dizer, para um monte de gente que teve que revisar as posições. Acho que por isso que a discussão fiscal ganhou uma força gigantesca, porque, de novo, né, se você olhar friamente, aqui na Jovem Pan, ou em outro, na mídia, de forma geral, era evidente que não ia ter um resultado fiscal bom, né? A gente não dava para pensar dessa forma. Então, por isso que eu acho que isso daí só tornou mais agudo esse processo. O que, de um lado, é uma boa notícia no seguinte sentido, vai ser precificado mais rápido. Podia demorar essa precificação desse mal-estar. Agora o pessoal falou, quer saber? Coloca tudo no preço aí, não acho que vai cortar tanto juro. Mas daí que tá. Isso daí vai durar para sempre? Eu acho que por volta de junho já vai estar equacionado parte desse mal-estar.
Muito bem, está muito claro a sua posição, André, entendendo que a gente tem um dólar com uma tendência mais para 5 do que para movimentos acima dos 5,30, que foi o que beirou nessa semana. Ele deixou muito claro os motivos, a gente vai aprofundando essa conversa, sem antes passar por você, Jefferson, e entender que efeitos essa alta do dólar na semana já trouxe na formação de preços de fertilizantes, por exemplo, porque a gente viu o dólar na máxima e tem muita gente dizendo que o custo sobe de elevador, mas depois ele desce de escada. Essa é uma máxima do agro. Isso aconteceu na prática? A disparada do dólar puxou para cima o preço do adubo?
Kellen, vamos lá. Se o preço em dólar não variou, vamos pegar um exemplo. O cloreto de potássio está estável na semana em dólar. Ou seja, se eu fizer uma conversão com um câmbio de 5,20 e passar para um câmbio de 5,26, eu vou ter um aumento. O contrário também é verdadeiro. Ou seja, se eu pegar o preço médio da minha semana e comparar com a semana passada, eu tenho mais ou menos R$80 de aumento na tonelada dos fertilizantes consumidos no Brasil. Ou seja, eu tive um aumento na cotação do insumo em reais por tonelada. Agora, o produtor tem que ficar muito atento a esse balanço, porque nós compramos o adubo em dólar. O mercado de fertilizantes no Brasil é um mercado dolarizado. Então, quer dizer o seguinte, se o adubo permanecer estável ou ele subir em dólar, e você tiver ainda mais um incremento na divisa americana, um fortalecimento na divisa americana, significa que o produtor vai pagar mais caro. Isso é um fato. Só que tem um porém nessa história, Kellen. Ele vai vender a soja também mais cara. Você tem que colocar na ponta do lápis. Quando eu falo em poder de compra, você perde um lado, você ganha do outro.
Ganhou
e assim funciona.
Ou perdeu nessa semana?
Nessa semana, eu posso dizer que a relação de troca dele em real ela ficou parecida com a semana passada.
Tá.
Não mudou tanto. Agora, a relação de troca em dólar, ela piorou nessa semana levemente.
Uhum.
Então, nesse momento em que você tem um estresse no câmbio, até então, no mês de março, a gente não teve. O câmbio ficou ali 4,90, 4,92. Quando eu cheguei no mês de abril, o negócio estressa. Aí você sente um aumento maior na ponta quando o produtor vai fazer a compra em real. E tem um dado muito interessante. A grande parte dos produtores no sul do Brasil, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, compram o fertilizante em reais. Então, obviamente, esses produtores irão sentir. Uma boa parcela do Mato Grosso roda o adubo em dólar. Ou seja, se eu for pensar na realidade deles, eu não tive mudança. Uhum. Então, eu tenho que olhar muito bem isso. E o produtor, na hora de comprar ou vender, querem, ele tem que tomar muito cuidado em não descasar a moeda que ele está fazendo as operações dele. Entendi. No passado, nós vimos muito problema com descasamento. Ele compra o adubo em dólar, vende a soja em real e, é claro, ele acaba gerando um certo problema para ele mesmo, se você tiver algumas mudanças abruptas como está acontecendo agora.
Você
tem que tomar muito cuidado com isso.
Você está chamando a nossa atenção aqui para que houve um aumento de R$80 por tonelada para o cloreto, foi isso?
É uma média que eu fiz a semana antes da nossa conversa, eu fiz uma média das matérias-primas que eu acompanho e eu falei, olha, da semana passada para agora, se eu pegar uma cesta de produtos, eu tive R$80 por tonelada.
Muito bem, dentro desse contexto em que você disse que a relação de troca em dólar piorou na semana, mas disse que essa situação também tem que ser acompanhada de região para região. A minha pergunta objetiva é, os negócios avançaram? Teve mais gente comprando e vendendo adubo diante das tensões geopolíticas e da alta do dólar?
Na semana passada o mercado deu uma avançada, Kellen. Eu percebi isso, sobretudo em regiões como o Paraná. Eu senti isso de algumas cooperativas tomando posição. Se eu for falar para você hoje o Brasil, o meu número de comercialização de adubo ele é de 46%. O meu percentual de 5 anos para o período ele seria na casa de 60%. Então, significa que eu avancei, mas eu estou atrasado. A mesma coisa acontece com a soja na comercialização.
Muito bem, muito bem. Então a gente pode concluir que os impactos ainda foram moderados de todas essas tensões geopolíticas e também da alta do dólar para esses últimos 5 dias. É isto, Jefferson?
Exatamente. Uhum. Eu posso dizer para você o seguinte, o impacto que nós tivemos no preço do fertilizante foi puramente ligado ao dólar. Uhum. O estresse que nós tivemos envolvendo Irã e Israel não precificou fertilizante no Brasil. O primeiro que iria sentir seria a ureia. Eu até comentei com alguns colegas isso quando o conflito eclodiu. E não aconteceu. A ureia ela subiu levemente, mas não está ligada propriamente ao acontecimento envolvendo Irã e Israel.
Só para a gente fechar esse bloco com você, Jefferson, e eu voltar com o André dizia que tem uma visão, pelo menos no médio prazo, de um dólar mais para 5 do que para 5,50 ou mais para 5,30. E a minha pergunta é, você tem uma visão semelhante? Porque você está me dizendo que o dólar foi o que impactou no fertilizante nessa semana. Vocês aí na Agroinvest têm uma visão de um dólar mais alto, isso quer dizer fertilizante mais caro daqui para frente?
Olha, eu compactuo da ideia do André, ele comentou 5. Nós da Agroinvest, eu confesso que a minha parte é muito mais insumo, sim, mas nós temos uma mesa especializada em moedas, câmbio, e eles estão com o mesmo pensamento. Olhando o cenário, esse movimento que nós tivemos na semana, eu acredito que todos que olham um pouco mais o fundamento julgam que foi um pouco exagerado. Uhum. Então, eu acredito que você tem uma possibilidade de ver mais um câmbio a 5 do que a 5,30. Concordo plenamente com ele nessa posição e nós da Agroinvest também concordamos com isso.
Muito bem. Obrigada, Jefferson. Volto com você. André, um dos elementos que você colocou aqui, dos motivos que explicam esse estresse que a gente observou no câmbio, tem a ver com a questão fiscal aqui no Brasil. E você ainda falou do despertar do mercado para essa questão que praticamente já estava aí nas mesas, mas agora ganhou um certo protagonismo. A minha pergunta é, o governo vai continuar gastador e se continuar desta forma, quer dizer que vai vir mais custo através de impostos para a população brasileira, incluindo o setor do agro, para pagar essa conta?
Olha, provavelmente sim, né? A gente sabe que o ajuste que o Fernando Haddad está querendo fazer em grande medida sobre a arrecadação, né? Sobre o corte de gastos. Agora sim, sobre o corte de gastos, tem que lembrar também que 2024 é ano eleitoral, né? E a gente viu aí, vamos dizer, parte grande do Congresso, em cima da questão das emendas de relator, que depois, enfim, foi pacificado esse ponto, né? Mas a gente está falando de uma transferência bastante relevante. Por que eu estou falando isso? Porque não me parece razoável imaginar nenhum tipo de ajuste para o lado do custo agora, em 2024. Não é isso que se trata. Especialmente porque daqui a pouco vai começar o processo eleitoral e o Congresso vai parar. Então, assim, esse que é o sentido de que eu acho que não vai ser tanto pelo lado da despesa. Agora, assim, a questão das receitas não necessariamente vai aumentar muito mais a tributação, quer dizer, pelo menos eu imagino, porque as projeções de PIB estão subindo. Se o PIB está subindo, isso quer dizer que aumenta a arrecadação do governo também. Agora, isso daí eu achando, olhando Brasília aqui de São Paulo, né? Porque a gente sabe que o ambiente lá em Brasília, às vezes, é mais assim, rarefeito, né? Eles gostam mais dessa parte do gasto mesmo a curto prazo.
Muito bem, então a gente vai acompanhar com atenção. Você não descarta essa possibilidade de um risco de a conta chegar para toda a sociedade com mais impostos. De toda forma, a gente pode deixar isso para um outro momento, até porque é ano eleitoral. André, obrigada. Volto com você, Jefferson. O setor do agro também tem partido de alguns lugares em que é retirado o incentivo fiscal. Mais recentemente, a gente viu no Rio Grande do Sul, Jefferson, atingindo especialmente a pauta de defensivos agrícolas. Esse é um movimento que você tem acompanhado na área de químicos, o que na prática significa mais custo, porque os benefícios fiscais estão sendo retirados paulatinamente em diferentes áreas do país?
Olha, Kelly, é um movimento que acaba sendo meio... Eu confesso para você que não acompanho tão de perto essas mudanças no fisco dos insumos. O que nós tivemos foi uma mudança um pouco, né, na regulamentação, por exemplo, do convênio 100 envolvendo os fertilizantes propriamente dito, em um aumento progressivo do ICMS. Isso nós tivemos. E, claro, como eu te falei, não é algo que eu acompanho tão de perto, então eu não posso falar com tanta propriedade assim. Mas se você pensar, obviamente, em preço, você tende a ver uma mudança na ponta. Só que, claro, a tributação é algo muito específico. Inclusive, os colegas com os quais eu converso, eles trabalham o dia inteiro olhando essas possibilidades de tributação, não só no fertilizante, mas nos grãos e etc. Então, é claro, se você tiver uma mudança na tributação, você vai onerar alguém. Aí, provavelmente o produtor será onerado. Mas eu confesso para você que eu não tenho um gabarito tão grande assim para poder falar com exatidão sobre esse tema.
Perfeito, já foi o suficiente para a gente entender o que está acontecendo. Última rodada, André, no começo da conversa você falava, e se eu não estou enganado, de que você não enxerga necessariamente uma escalada desse conflito geopolítico, e é por isso também que o seu cenário base aponta para um dólar mais para 5 do que 5,30, 5,50. A visão que você tem enquanto economista é que o pior, tratando-se de Oriente Médio, ao que tudo indica, ficou para trás?
Olha, em alguma medida sim, exatamente isso que eu disse. Eu acho que não existe interesse hoje em dia de um aumento, de uma escalada desse conflito. Vamos pegar da ótica, por exemplo, dos norte-americanos, né? Qual o interesse dele começar a abrir uma outra frente de batalha depois da Ucrânia? A Ucrânia é uma questão que está em aberto há 2 anos. Ele vai querer abrir uma outra Ucrânia no Oriente Médio ali, sem resolver isso de forma clara? 2, os Estados Unidos também não têm interesse de aumentar a tensão geopolítica, especialmente na eleitoral, porque vamos supor que tem um conflito deflagrado no Oriente Médio. O que isso daí vai querer dizer? E a Jefferson vai ter que rever aí os cálculos, acho que para insumos, né, para os fertilizantes, porque aí vai subir sim. Isso daí quer dizer mais inflação. O Biden, que está tentando concorrer a uma reeleição que, diga-se passagem, vai ser bem difícil para ele, vai querer mais uma guerra? Mais inflação agora? Também acho que não. O próprio Netanyahu sabe que se ele entrar num conflito com o Irã, é pedir para vários outros países da região entrarem em conflito com ele simultaneamente. Uhum. Claro, a Jordânia está do lado dos Estados Unidos, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, mas você tem uma série de outras proxies, que a gente chama, né? Guerra de procuração, né? Outras regiões que vão querer atacar. Então, assim, não me parece ser o caso. Mas, dito isso, eu acho que a gente passou por uma inflamação, onde está se ajustando algumas coisas. Eu não disse aqui inicialmente que o mercado usou essa guerra como uma espécie de desculpa para ajustar o óbvio a respeito, por exemplo, da questão fiscal, né? Exatamente. Acho que lá fora também estão usando a guerra para falar. Então, realmente, os Estados Unidos não vai cortar tantos juros no início do ano. É normal isso. Daí chama especulação e é assim que funciona. A dúvida é, vai continuar estressando? O meu sentimento, dado que, a balança comercial brasileira tem apresentado bons resultados, que é uma ótima notícia. 2, os juros devem cair menos no Brasil, dado a sinalização do Banco Central e também a limitação que os juros vai ter nos Estados Unidos, também joga os juros aqui não tão para baixo. Lá fora, você vai ter algum tipo de estabilização, acredito que até o meio do ano, até junho, né? Porque senão aí a gente vai ter que discutir um cenário muito mais estressado.
Muito bem.
Não me parece ser o caso. E isso daí tudo em conjunto me faz ter uma visão um pouco mais construtiva, para não dizer otimista, né? Mas mais construtiva a respeito do médio e longo prazo.
Muito bem, obrigada, André. Jefferson, última questão para você é, dado que você analisa tendências do mercado de adubo, qual é a tendência a partir de agora, vinculada, claro, a esses fatos geopolíticos e outros que estejam no seu radar? Os preços tendem a subir mais?
Vamos lá, Kellen, até mesmo complementando um pouco o que o André comentou, essa tensão envolvendo o Irã e Israel, quando ela saiu lá no final de semana passado, realmente, eu pensei comigo, agora a Ureia tende a mudar um pouco de direção, e eu vou ter que olhar para alguns ativos como gás natural, petróleo, se eles vão acompanhar, vão ter alguma mudança. O que nós vimos foi que o petróleo não comprou a briga, o ouro também não mudou, o gás natural também não mudou, a Ureia na segunda-feira, sem nenhum problema. O que nós temos hoje como fundamento é que o mercado global de ureia está muito bem ofertado. Do lado da demanda, nós tivemos um evento muito interessante recentemente envolvendo uma das maiores compradoras do mundo, que é a Índia. A Índia voltou atrás, ela ia comprar 700 mil toneladas de ureia, decidiu que vai comprar 320, ou seja, sobrou mais ureia. Uhum. Esse fato levou o preço da ureia nos últimos 30 dias a cair no Brasil mais de 15%. Eu digo o seguinte, se nós não tivermos nenhuma eclosão maior no problema envolvendo Irã e Israel e pelo jeito está ficando de lado, eu tenho alguns fundamentos que apontam para uma queda ainda no preço da ureia. Só tem que tomar cuidado, porque é o fertilizante mais volátil que eu tenho no mundo. Qualquer tipo de tensão política escalada, quem sente a ureia primeiro.
Uhum.
Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Cloreto de potássio está num nível estagnado há uns 45 dias no Brasil. Ele subiu um pouco e parou. Muita oferta, os produtores já compraram. O cloreto não é o problema para mim hoje, Kelly. O maior problema que eu tenho no mercado é o fósforo. E por que isso? É o fertilizante mais caro do Brasil. Hoje, uma tonelada de MAP com esse câmbio custa mais de R$ 3.500. Quando eu faço a conversão em sacas de soja, a saca, a relação, ela fica muito acima da média. Isso está dificultando os negócios. E é por isso que a minha comercialização de adubo, ela está abaixo da média, por uma interferência do fosfatado. O fósforo está caindo lá fora, está caindo nos Estados Unidos, está caindo na China, está caindo na Índia. Agora, no Brasil, termina a minha semana com os preços estagnados praticamente. Ninguém fala em queda por aqui. É o ponto mais importante. Hoje eu tenho uma carteira que a gente conversa sempre e a maior dúvida que eu recebo é fosfatado. Eu vejo que essas quedas podem dar ao produtor uma esperança, mas ele tem que acompanhar muito bem de perto, porque a janela ela vai se fechando, sobretudo em regiões como o Mato Grosso, que é um grande consumidor e tem muito fosfatado de alta concentração para rodar.
O tempo está encerrado.
Então, eu tenho que tomar muito cuidado com o fosfatado nesse momento.
É hora de agir ou esperar? O seu conselho para a nossa audiência em relação a esses fosfatados?
É a pergunta que eu mais recebo e é mais difícil de responder nesse momento. Fósforo é a matéria-prima mais difícil que eu tenho, Kellen. O produtor tem que analisar muito bem o que ele vai fazer com a matéria-prima que ele vai comprar. Se ele vai para um simples, se ele vai para um MAP, esperar um pouco, ou para um triplo e assim por diante. Muito eu tenho bem. Uma esperança lá fora, que é uma queda global no preço do fósforo. Agora eu preciso esperar se nos próximos 10 dias, 15 dias, essa queda vai chegar no Brasil. Se ela chegar no Brasil, eu acredito que o produtor ele vai tomar algumas posições. Porém, se continuar do jeito que está, eu tenho certeza que nós vamos ver o fosfatado sendo tomada a decisão mais para frente.
Muito bem, quero agradecer demais a você, Jefferson Souza, analista da Greenvest Commodities, pelas visões aqui divididas com a nossa audiência em relação a impactos no mercado de fertilizantes, e a você, André Perfeito, que trouxe para a gente as projeções para câmbio, para juros e condição da geopolítica interferindo na economia brasileira. Voltem sempre, são muito bem-vindos.
Muito obrigado, Felipe. Prazer conversar com você e com toda a audiência.
Obrigada a vocês. E o Movimento Sem Terra, o MST, invadiu nesta semana áreas em 11 estados brasileiros. É um movimento do chamado Abril Vermelho. De acordo com o MST, mais de 22 mil famílias estão envolvidas nestas ações. E o governo federal lançou o programa Terra da Gente, que tem como objetivo destinar terras à reforma agrária. A meta do governo é atender 295 mil famílias até 2026. A gente vai analisar esse programa do governo para a reforma agrária e entender de que forma ele se conecta com o agronegócio e com a produção e imóveis rurais de diferentes regiões do país. Para isso, a gente convidou o Frederico Bus, que é consultor jurídico da FARSUL, que é a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Frederico, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan.
Olá, Kelly. Prazer estar aqui com vocês novamente.
Obrigada. Primeira pergunta é como você avalia esse programa lançado pelo governo em relação à reforma agrária. Quais são os pontos positivos e negativos a se destacar no momento?
Bem, Kelly, este decreto, ele, na nossa ótica, ele mais um passo na direção da insegurança jurídica e da relativização do direito de propriedade, porque ele traz ações no intuito de facilitar aquisições de imóveis rurais para fins de reforma agrária, ao arrepio da lei de garantias constitucionais. Esse já é o primeiro ponto, porque a nossa Constituição ela dispõe que procedimentos relativos à desapropriação devem ser regulados através de lei e não através de decretos e muito menos através de normas do INCRA, por exemplo. Este decreto dispõe, atribui ao INCRA poderes para fazer normas que podem culminar com desapropriações. Temos, por exemplo, a previsão de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, desapropriação para distribuição de terras, expropriação de imóveis rurais com condições de trabalho análogo à escravidão, arrematação de imóveis rurais em execuções fiscais, em execuções na justiça do trabalho, enfim, diversas formas de desapropriação com o intuito de possibilitar ao governo federal a aquisição mais ampla de terras para a reforma agrária.
Esse é um ponto bastante sensível. Você está falando em alguns riscos que envolvem o direito de propriedade, falou em expropriação de imóveis rurais. Tem algum ponto positivo nesse programa que foi lançado em relação à reforma agrária? Porque me parece, pelo menos a sinalização que eu vi, que era uma tentativa de arrefecer o movimento de invasão de terras. Tem alguma conexão?
Sim, eu não vejo nenhum ponto positivo, sinceramente. Por exemplo, não refere à questão da expropriação de imóveis rurais com exploração de trabalho análogo à escravo. Bom, logicamente, todos têm que obedecer às normas do trabalho, é isso que se defende né, todo mundo contesta, repudia, né, trabalhos em condições degradantes. Porém, a nossa Constituição ela estabelece que ela já prevê que propriedades rurais e urbanas com trabalho em condições análogas à escravidão podem ser expropriados, ou seja, retirados seus proprietários sem indenização. Mas ela também, a Constituição determina que deve haver uma lei regulamentando esta forma de expropriação. E nós não temos essa legislação. E este decreto, neste ponto, por exemplo, ele estabeleceu que essa expropriação será regulamentada em normas pelo próprio INCRA. Ora, o INCRA não tem competência alguma para regulamentar essa questão. Isso deve ser regulamentado através de uma lei do Congresso Nacional, que é quem tem a atribuição, a competência para dispor e regulamentar essa matéria. Este é um exemplo, por exemplo, que causa extrema preocupação.
Frederico, para a gente fechar, a Federação da Agricultura, como representante de agricultores, de proprietários de imóveis rurais, pretende, de alguma forma, endereçar essa preocupação que você colocou aqui de uma maneira bastante destacada?
Sim, entendemos que essa matéria deve ser regulamentada através de uma legislação, também no que refere, por exemplo, à desapropriação para fim de reforma agrária, que tivemos uma decisão da STF no ano passado, que previu a possibilidade de desapropriação por descumprimento de transição social. Isso também pende de regulamentação, porque a legislação, a Constituição assegura que a propriedade produtiva é imune à desapropriação. Uhum. Então, estamos encaminhando, né, motivando a necessidade de que isso seja regulamentado através de uma legislação do Congresso Nacional, que é quem detém a atribuição exclusiva para legislar e dispor sobre essas hipóteses de desapropriação.
Até que haja uma nova legislação, o que vale é o decreto que foi destacado nesta semana pelo governo.
Sim, o decreto entrou em vigor, enquanto não for questionado ou sobrevir uma legislação, ele está em vigência.
Muito bem. Frederico Bus, consultor jurídico da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Farsul, obrigada por dividir conosco as suas análises sobre esse tema tão relevante para a nossa audiência. Volte sempre.
Eu que agradeço e parabéns pelo excelente trabalho.
Obrigada a vocês também. E o presidente Lula assinou nesta semana mais duas homologações para a criação de terras indígenas no Brasil. Essas áreas estão localizadas em Aldeia Velha, na Bahia, e em Cacique Fontoura, em Mato Grosso. Com as duas novas áreas, o governo Lula totaliza 10 terras indígenas demarcadas desde o início do terceiro mandato. A gente lembra que Lula já afirmou que vai demarcar o maior número de terras indígenas possíveis. Para o agro, a gente vai continuar acompanhando de perto esse tema que importa, já que muitas dessas áreas podem se sobrepor a regiões de produção agrícola e que são importantes para o setor. E ainda durante o evento de assinatura, o presidente disse que havia uma expectativa de que ele assinasse a demarcação de outras 4 terras indígenas, mas que não foi possível. Vamos conferir.
Nós temos algumas terras que estão ocupadas, algumas por fazendeiros, outras por gente comum, possivelmente tão pobre quanto nós. Os governadores, 2, são governadores aliados nossos, que pediram um tempo, e nós vamos dar esse tempo. Eu quero que vocês saibam que essas terras já estão prontas, sabe? A definição das terras. Agora, o que nós queremos é não prometer para vocês uma coisa hoje, e amanhã você lê no jornal que a justiça tomou uma decisão contrária.
Muito bem, agora a gente segue em frente. Eu tenho um recado para você. Chegou o momento de transformar o seu pasto em uma verdadeira estrela de produtividade. Apresentamos Estrela, o inseticida da Ihara projetado para proporcionar proteção contra ninfas e adultos da cigarrinha. A Ihara apresenta a Estrela da Pecuária, inseticida com controle inigualável das cigarrinhas das pastagens, que garante a máxima qualidade e produtividade do rebanho. A cigarrinha pode causar grandes estragos, queimando as folhas das forrageiras e reduzindo a massa verde em até 30%. Estrela é a resposta que a sua pastagem precisa. Tecnologia inédita no mercado que paralisa a cigarrinha com maior fixação e eficácia comprovada. Não deixe a sua pastagem se deteriorar. Acesse ihara.com.br ou aponte o seu celular para o QR Code na tela e faça a produtividade do seu pasto brilhar com Estrela. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, pela audiência. Até a próxima semana. Tchau.
O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórciovaltra.com.br.
Ihara.
Realização Jovem Pan News.
This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.